Não é brincadeira, o trabalho infantil que Santa Catarina não vê.
Esta é a primeira reportagem da série que trata das atividades realizadas por crianças e adolescentes no estado. Todos os nomes dos menores de idade foram alterados, de acordo com as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Dessa aí eu sempre tirava, né? Depois que eu fiz cirurgia, né, da criou de novo, né? Daí eu deixei pro Luciano tirar.
Primeiro precisa apoiar, depois pegar, tirar leite e colocar o bando e depois tratar a vaca.
Agora eu vou tirar leite.
Precisa pegar e lavar bem os tetas.
Lucas é um dos 160 mil jovens de até 17 anos que trabalham em Santa Catarina. A família dele vive em uma pequena casa de madeira no oeste do estado. A cidade tem apenas 3 mil habitantes. Para chegar em Novo Horizonte, são 700 quilômetros de viagem saindo da capital. Até Chapecó, a viagem dura quase 8 horas, mas é mais tranquila. De Chapecó até os municípios mais ao norte, precisamos passar por muito asfalto esburacado e estrada de terra. Conhecemos Lucas na Escola de Ensino Básico Santa Lúcia, perto da prefeitura. Ele nos chamou à sua casa para conhecer a rotina e a família aceitou nossa visita.
Lucas vai para a aula todo dia com transporte municipal. É gratuito, mas não chega até a casa dele. O ônibus busca e deixa ele e o irmão no caminho.
Fomos até a propriedade de carro, em uma estrada de chão com muitas curvas e subidas. Chegando lá, vimos uma casa simples, de madeira. Ao lado, ficam as vacas e os javalis, que eles chamam de porco do mato. Lucas e o irmão chegaram no final da tarde.
Lucas é aluno da primeira série do segundo grau. Começou a aprender os serviços de casa com 6 anos. Começa o trabalho bem cedo.
Eu acordo 6 horas, ajudar o pai a tirar leite, e por aí 11 horas, precisa tomar banho, vir ao colégio. Depois a gente vai embora, precisa ajudar o pai e a mãe a tirar leite.
A família planta milho e feijão para vender e tira leite de vacas. A produção rende apenas R$500 mensais para a família. O irmão, com 10 anos, também ajuda em casa. Lucas não gosta dos estudos, só vai à aula para ganhar presença. Nem sabe se vai continuar após o fim do ano letivo.
A mãe de Lucas tem 45 anos. Rosane cuida de crianças e faz serviços domésticos desde os 7 anos. O pai morreu quando ela tinha apenas 13. Criou os irmãos mais novos porque sua mãe era muito doente. Hoje, cria terneiros e porcos para consumo próprio, trabalha na roça e também como diarista.
Eu fui trabalhar na cidade, né, para levar comida para eles, né. E os outros também, na roça, né, a gente precisava se virar, né. Nós era tudo pequeno, né. Eu tinha 13 anos, eu sabia fazer tudo. Com 7 anos, eu já precisava me virar, né. Porque daí a mãe era sempre doente também, né. Daí o pai morreu cedo, né? E os dois meus irmãos mais novos fui eu que criei. Assim, né? De noite levantar, fazia a mamadeira, eles gritavam que a mãe, né? A única coisa não sabia fazer. Daí eu fazia a mamadeira para eles dormirem de novo, né?
A família de Rosane Lucas não é a única em Novo Horizonte que vive dessa forma. 90% da população está na área rural e sobrevive da agropecuária e produção leiteira. O trabalho faz parte da rotina de crianças e adolescentes.
Novo Horizonte é o município brasileiro com maior índice de trabalho infantil, de acordo com o último censo do IBGE. Mais de 70% das crianças e adolescentes trabalham.
Quando acaba a aula, Lucas não é o único a ir para casa ajudar os pais. Fernando também participa das atividades com a família quando não está na escola.
É sempre pedir para ajudar. Daí tem que ajudar, né, para não fazer feio. Eu sou dali da linha Matão, sempre acordo 6 horas, vim para ajudar na agricultura com meu pai. Daí trabalho até as 8, 9 horas, depois vou na roça trabalhar com meu pai, até as 11h30. Tomo banho, venho pro colégio, depois 5h30 chego em casa, troco de roupa, fazer meu serviço. Daí entro em casa, depois tiro o leite, entro em casa, às 9 horas, depois vou dormir. Ah, cuidamos da viagem, das vacas de leite, das roças, da plantação de trigo, soja, milho.
Fernando é colega de Lucas no colégio. Conversamos com os dois juntos enquanto eles aproveitavam para matar aula. Fernando tem 15 anos, mas já trabalha desde os 7 tirando leite. Agora, além de cuidar das vacas, ajuda na plantação que a família cultiva para a venda. Trabalha de segunda a sábado e diz que não sobra tempo para estudar. Domingo, dia em que teoricamente tem folga, não de tirar o leite, gosta de andar de moto, comprada com dinheiro que ganhou trabalhando. Ele pretende encerrar os estudos quando acabar o ensino médio. Quando não ajudam nas atividades da roça ou cuidam de bichos, é comum que as crianças e adolescentes façam serviços domésticos. Sobra pouco tempo para estudar.
De manhã, venho para a escola, chego em casa de meio-dia, faço o serviço. Então, quando sobra um tempo à tarde, mas geralmente eu vou estudar à noite e ainda à noite eu tenho um curso. Então, eu tenho que revisar o pouquinho do tempo que sobra para fazer revisar o curso e revisar a escola. É bem corrido, então não tem muito, muito tempo. A gente faz o pouco que dá.
Marina começou a ajudar a mãe com 11 anos, quando a irmã saiu de casa. Agora, com 17, ela quem toma conta dos afazeres domésticos. É casada há 3 anos e mora com o marido junto com os pais. Depois da aula, ela faz os serviços da casa. À noite, ela ainda faz um curso de auxiliar administrativo.
A família Mesari é outra que vive da produção leiteira na região.
O mais velho, vamos pôr assim, nos afazeres, que a gente, onde a gente vai, ele acompanha, né? Vai tirar leite, ele acompanha, vai às vezes na roça, assim, depende do serviço, né? Tudo servicinho leve, porque serviço pesado aqui a gente não trabalha, a maioria trabalha com máquina, então ajuda, acompanha nos afazeres da casa, né? Não serviço pesado, mas... Ah, é puxar uma pedra, é plantar uma grama, semear um pasto, inteirar uma manga, esses afazeres, né, do dia a dia.
Ismari Mesari tem 3 filhos. A família planta milho para o gado, mas vive da produção de leite. Dia sim, dia não, o leite é recolhido para venda. Com a ajuda dos filhos, os Mesari conseguem sustentar a família com essa atividade. Ao contrário da maioria das famílias da região, investem apenas na produção de leite e possuem ordenhadeira.
O filho mais novo de Ismari, de 6 anos, trabalha na roça com o pai quando não está na escola.
Tava ajudando o pai e daqui a pouco ele vai tocar as vacas lá naquele piquete.
Você vai lá com ele? Você ajuda ele lá? O que, que você faz aí?
Ajuda ele um pouco, cuidar. Lá tem vez que nós trouxemos pro lado de cima. Cuidamos elas e trouxemos.
Como você roça?
Com uma foice. Tem que... Fazia assim.
Cortar
mata.
O menino ajuda nas tarefas da casa e da roça. Mas se dependesse de João, ele iria brincar.
Mais é mesmo brincar. Jogar bola não. Jogar bola.
Alessandro, o irmão mais velho, trabalha com mais atividades. Acorda mais cedo para tirar leite e trabalhar na roça. Apesar de ajudar a família, não vê a hora de acabar o ensino médio e fazer faculdade de ciências da computação.
A gente tá cortando eucalipto, de, tipo vara de metro, assim, para vender. Ajuda o pai e a mãe na roça, ajuda o pai a tirar leite, de tudo um pouco. Tiro de manhã, ajuda o pai e a mãe até umas 11h30. Daí eu entro, me arrumo, almoço, daí vou pra aula, volto e ajudo o pai de novo a tirar leite.
Durante o percurso, fomos acompanhadas por servidores do município, na escola, pela Secretaria de Educação, nas casas das famílias, pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Silviane Fiorentin não considera trabalho infantil as atividades que as crianças realizam no município. Ela é assistente social e nos levou para visitar as famílias.
A criança do campo é diferente. Ela é criada num ambiente que tem pasto, que tem os animais, que tem, né, os bichinhos. Então, é um outro convívio. E as crianças são o reflexo dos pais. Os pais são os espelhos para elas. E assim, para eles é um convívio natural. As crianças gostam de, né, de seguir os pais, ajudar a tratar uma criação, de ajudar, né, na agricultura, mas não é nada que seja... Eu não considero a exploração do trabalho infantil. Considero isso muito, muito saudável.
A maioria das pessoas não consegue enxergar o trabalho de menores como algo prejudicial. É o que diz a coordenadora da fiscalização do trabalho infantil, Inge Hank.
A nossa sociedade catarinense, ela não percebe ainda o trabalho infantil como uma violação de direitos. Isso permeia todas as organizações.
O secretário de administração de Novo Horizonte, Márcio Macedo, justifica o resultado do censo feito pelo IBGE. Na pesquisa, o município ficou em primeiro lugar do Brasil no ranking de trabalho infantil da faixa etária de 10 a 17 anos. Para ele, o trabalho faz parte do mundo agrícola.
Como o trabalho é uma questão moral muito forte na nossa sociedade, o pai jamais vai dizer que o filho é um vadio, né? Uma pessoa que não trabalha. E aí, num questionário como esse, eles sempre vão dizer que o filho está trabalhando. Porque eles consideram isso parte da educação.
Novo Horizonte é apenas um exemplo do que acontece em vários locais do estado. É difícil fazer com que a população e o poder público enxerguem que o trabalho infantil não acontece só no norte e nordeste brasileiro. Dos 100 municípios com maiores índices de trabalho infantil, 32 estão em Santa Catarina.
A cada 100 adolescentes, 18 trabalham. É o maior índice do país na faixa etária de 10 a 17 anos. Em municípios como Cunhataí e Chavantina, mais de 60% fazem parte dessa estatística.
A Constituição brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho para menores de 16 anos. A exceção é o aprendiz, que pode começar aos 14. O trabalho infantil artístico ou no esporte também é proibido.
O professor de Direito, André Viana, lembra que o conceito de trabalho precoce não é jurídico, mas cultural. Ele afirma que antes o trabalho de crianças era aceito com total normalidade.
Até mais ou menos a metade do século XX, o trabalho de crianças era considerado como uma solução para a família. A partir dali começou a surgir estudos que demonstravam os prejuízos ao desenvolvimento físico e psicológico da criança, o impacto na escolaridade, os próprios efeitos na reprodução do ciclo intergeracional de pobreza. E aí o trabalho infantil passa a ser visto como um problema.
A partir da década de 70, a Organização Internacional do Trabalho definiu como trabalho infantil as atividades econômicas feitas por menores de 15 anos. Também sugeriu que essa prática deveria ser erradicada.
Por causa disso, o Brasil passou a contar com leis e políticas públicas de proteção ao menor.
A professora Josiane Veronese explica.
Nós temos no Brasil uma cultura da exploração e do descaso com relação à criança. Então, o trabalho infantil é um reflexo desse descaso, não é? E outra questão muito forte do nosso estado é a cultura do trabalho pelas imigrações italianas, alemãs, portuguesas. E, nesse sentido, tem-se aí uma influência muito grande dessa concepção de que o melhor, a forma de educar, a educação moral, é através do trabalho.
As áreas onde existe mais trabalho infantil são em municípios pobres, como aponta o professor André Custódio.
No país inteiro, na verdade, o predomínio do trabalho infantil está associado, né, a áreas onde há maior concentração de pobreza, ou seja, os municípios mais pobres. Geralmente, esses municípios têm como principal atividades econômicas agrícolas. No caso de Santa Catarina, né, nós temos o trabalho infantil junto a cadeias produtivas, como a cadeia produtiva de produção de frango, cadeia produtiva da suinocultura, cadeia produtiva do fumo, ou seja, grandes setores de atividade econômica que fazem alguns tipos de contratos de integração e acabam utilizando as famílias dentro de um discurso de trabalho em regime de economia familiar, né?
A frequência é maior no trabalho rural, doméstico, em postos de lavação e oficinas.
Há crianças trabalhando em processamento de lixo, madeireiras e marmorarias, olarias, confecções e fabricação de calçados.
Existe trabalho infantil e de adolescentes em atividades criminosas como exploração sexual, trabalho forçado e tráfico de drogas.
O professor André Custódio destaca que também há o trabalho chamado de invisível. Esse tipo é dificilmente alcançado pelas políticas públicas. São exemplos o trabalho infantil doméstico e em atividades ilícitas. Ele acredita que o trabalho dentro de domicílios diminuiu bastante nas áreas urbanas, mas não nas rurais ou mais pobres.
Nós temos trabalho que 500 mil meninas, eu sempre falo meninas porque 90% das trabalhadoras infantis domésticas são meninas, né? Tem diminuído nas áreas urbanas bastante, mas ainda é bastante frequente em áreas rurais, né? E em populações um tanto mais pobres que acabam recorrendo ao trabalho de crianças diante da ausência de políticas como no cuidado com crianças, como pequenas babás. Então, é uma atividade bastante frequente. Hoje, no Brasil, nós temos ainda 500 mil crianças e adolescentes que trabalham como trabalhadores domésticos.
Em todo o país, alguns juízes concedem autorizações para o trabalho de crianças. De 2005 a 2011, foram quase 2.700 autorizações. Mas esse número vem decaindo com os anos. A procuradora Helena Barroso explica que o Ministério Público do Trabalho tenta sensibilizar os juízes da vara comum. A expectativa é que a competência para dar essas autorizações vá para a Justiça do Trabalho.
A gente tem estados onde hoje já não existe nenhuma emissão mais de autorização. Aqui em Santa Catarina reduziu bastante. Hoje em dia o Conselho Nacional do Ministério Público ele determinou que todas as autorizações concedidas sejam repassadas a informação de que foi concedida ao Conselho Nacional. Então o Conselho tem feito um monitoramento dessas autorizações e, consequentemente, tem diminuído um pouco, mas ainda não zerou. A gente tem que fazer um trabalho de sensibilização ainda maior para ver se a gente consegue zerar.
O trabalho de crianças e adolescentes muitas vezes não é visível para a sociedade. Denúncias podem ser feitas para vários órgãos, como os conselhos tutelares, procuradorias e Ministério do Trabalho. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, ligue para o Ministério Público do Trabalho. O telefone é 48-3251-9900. Repetindo, 48-3251-9900.
Essa reportagem faz parte da série realizada como trabalho de conclusão de curso no Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Todos os nomes de menores de idade foram alterados segundo normativa do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Reportagem e edição, Jéssica Mello
e Jéssica Butzki.
Orientação, Eduardo Medici. Apoio, Rádio AL.